Boa tarde. É um prazer, uma satisfação estar aqui. Vamos tentar esclarecer da melhor forma possível o que vai promover esse evento, o que vai fazer e como nós estamos pensando.
Bom, Paulo, o que é esse evento? O que vem a ser esse evento para detalhar para os nossos ouvintes?
Na verdade, Oswaldo, esse é um tipo de evento que acontece em grandes cidades. Cidades com maior número de habitantes, cidades com maior expressão nacional e mundial. E nós pensamos em fazer no norte do Paraná, porque entendemos que a nossa região precisa de investimento. E o único objetivo nosso é aproximar os empresários, os prefeitos, os secretários, o pessoal que pode investir na região e trazer de outros países, que é a Índia, a Indonésia, a Coreia do Sul, o pessoal para apresentar as oportunidades que tem naquele país e o que pode ser investido aqui no norte do Paraná. Qual a importância disso? Muito simples. Nós estamos num time um pouco diferente. Nós precisamos buscar alternativa de investimento. E a alternativa de investimento está na comunidade local e na comunidade internacional, com esse advento que nós temos da internet, com esse advento que nós temos desse relacionamento tão rápido no mundo externo. Então nós temos que trabalhar também esse lado que é muito promissor.
Agora, Paulo, quem é que pode participar e o que é que vai ser, vamos assim, discutido num termo, num bojo da coisa mesmo? O que é que nós podemos investir na nossa região? Você que tem um conhecimento um pouco maior, né, no sentido regional.
Eu enxergo assim, Oswaldo, eu enxergo a indústria de transformação como a grande bola da vez. Nós temos matéria-prima, né? Nós temos arroz, tem feijão, tem soja, trigo, milho, piscicultura, bola da vez, piscicultura, Itamaracá, Carlópolis, Siqueira Campo, Cambará, é uma piscicultura forte, turismo muito forte, né? Nós temos regiões turísticas aqui no norte do Paraná com algumas rotas e temos que criar outras rotas. Também é um bojo muito grande. Além das oportunidades que os países trazem. Então, se nós precisamos de indústria de transformação, que seria o ideal, não vender o produto, commodities, vender sim ele industrializado, se nós pensamos assim, eles também têm tecnologia, eles têm áreas de investimento muito boa que pode mostrar para nós e dizer, nós temos essas possibilidades de investimento.
E quem é que vai fazer esse trabalho, para que vai dar essas orientações, Paulo?
Quem vai dar essa orientação são a pessoa da Câmara mesmo, da Índia. Está vindo alguns indianos que vão estar aí e também temos nossa equipe, né? Porque na Câmara tem a equipe. Da Indonésia também terá, da Coreia do Sul é a Sul, ela vai estar aqui também conosco, vai estar trabalhando. São pessoas que estão linkadas aos países de onde nós estamos tratando, tanto da Índia quanto da Indonésia e da Coreia do Sul. A Índia é a quarta economia mundial, a Indonésia é um dos maiores compradores de grão do Brasil, e a Coreia, então, se fala área de educação, inteligência, cidade inteligente, quer dizer, uma gama de mercado enorme, né? Enorme, enorme, enorme. E há de se lembrar o seguinte, essa Câmara, ela só tem 2 anos, Aldo. Ela nasceu no ano de 2021, de um projeto, um ex-projeto que o Rotary tinha, chamado IGE. Acabou o IGE. E nós começamos a fazer um intercâmbio de amizade. E depois perguntamos um para o outro, por que não fazer negócio? Fazer só intercâmbio de amizade. E aí, em 2021, decidimos montar essa Câmara Indo-Brasileira com 8 indianos lá na Índia e nós aqui no Brasil montamos a Câmara. Em 2 anos de trabalho, 9 missões. A última missão foi com Goiás. 96 pessoas participantes foram para a Índia. Já gerou 7 bilhões de dólares em importação, exportação e investimento para outros estados e outra região. Por que o norte do Paraná não pode pegar uma fatia dessa? Ela está aberta. Agora, nós temos que trabalhar. E quem tem que fazer esse trabalho? Protagonizar isso. É os prefeitos, são as associações comerciais, são os empresários, são o público da região que tem capacidade de investimento e articulação. Então, o que a gente quer é que as pessoas venham nesse evento que ocorre no dia 8 de agosto de 2025, aqui na UEMP, campo do Universitário Luiz Meneghel, das 7 às 13 horas. Não tem custo. Não tem custo. Bem, bom deixar claro que não existe custo. E tem que fazer inscrição, porque temos vaga limitada. Nós já temos mais, estamos quase com 150 pessoas inscritas já. Então tem que fazer inscrição. Tem o link, nós enviamos, encaminhamos o link, vamos deixar aqui também na rádio o link, deixar todo aqui, e a gente vai buscar essa parceria com essas pessoas.
Bom, Paulo, vamos dizer assim, quem está nos ouvindo agora, por exemplo, o empresário que está aí na sua loja, o cidadão que tem a sua pequena indústria, o que é que ele pode tanto importar como exportar? O que é que dá para a gente colocar assim, abrir o leque para esse pessoal?
Eu vou abrir uma situação que eu acabei de fazer agora, e eu pedi para verificar na Índia se tinha mercado. E a Câmara de lá já respondeu, disse que tem. Ele é produz uma máquina e equipamento para fazer tratamento de esgoto com ozônio, e eliminando a lagoa de tratamento. Então, eu tenho tal produto. Ele vai expor, ele vai mostrar, ele vai falar no dia, e nós vamos pegar e nós vamos ver como é que nós podemos fazer para atendê-lo. Porque quando você faz a inscrição, você tem 14 perguntas que você vai responder. A hora que você responder essas perguntas, nós já vamos entender qual é o que você quer e para que quer.
Qual área?
Qual área e aonde? Depois tem o pós. Porque depois que for realizado o evento, após a realização do evento, nós vamos dar continuidade no trabalho daquelas pessoas que foram e nos pediram o que ele precisa. Eu quero vender isso, eu quero comprar isso, eu quero importar aquilo, quero exportar isso, não sei exportar, como fazer? Então aí começa o grande trabalho posterior à realização. Esse encontro é para vocês estar junto, entender, ver as pessoas, ver com quem vocês vão tratar e nós avançarmos.
Você falou de importar e exportar. Hoje tem muita gente que deseja fazer a importação de vários produtos. Você fala da Coreia, são vários produtos que podem vir não só dali, mas de outros. Ou há um trabalho dessa Câmara de poder auxiliar o comerciante, o empresário, nesse sentido de importar ou não? De importação?
Boa sua pergunta. Deixa eu esclarecer um detalhe. O Instituto, a Câmara e o Rotary, eles são aproximador. Nós só aproximamos a negociação. E existe a segunda etapa que eu disse, que vai ser atendida por empresas especializadas. Vão ser trades, vão ser importador, exportador. Ele terá, sim, todo o conhecimento repassado.
Terá o aparato.
Terá tudinho. Todo será feito dessa forma.
Porque hoje muita gente que tem a intenção de fazer, tem muita coisa que a gente pode trazer, tem muita coisa que a gente pode enviar também, e que, infelizmente, aqui no interior, né, uma cidade distante das capitais, aquela coisa toda, fica meio, vamos dizer que assim, isolado, né?
Fica isolado, às vezes a gente não sabe como fazer, não tem ideia, mas eu quero dizer o seguinte, venha, vamos fazer as inscrições e vocês vão ter um trabalho pós dedicado especialmente para vocês, aquele que tiver condição. E outro detalhe importante, uma empresa que já está produzindo e quiser ampliar, e não tem capital para ampliar, é possível trazer um capital de fora para ingressar nessa? Plenamente possível. Isso nós já fizemos várias. Então, né, temos uma empresa, a gente não vai falar nome, se está nome, fica aqui. Mas ela quer o quê? Ela quer ampliar e não tem capital interno. Nós trazemos capital externo, agregamos, ele entra no quadro associativo e amplia a capacidade.
É, porque hoje, vamos dizer assim, algumas coisas que nós temos aqui na nossa região e que são de boa qualidade, que poderão ser enviadas para fora e que infelizmente fica limitado aqui à nossa região. Né?
Tá, chegou a oportunidade. Eles devem demonstrar, trazer documentos. Aí a gente vai começar a orientar passo a passo. Outra coisa que nós falamos aqui e comentamos dias atrás, numa visita que eu fiz aqui, falamos das universidades. E aproveitando a oportunidade, e eu deixo que você comentou comigo, eu convidei as universidades do norte do Paraná. Convidei a UEL, a UEMP, as três, a UTFR, o Instituto de Londrina, a Facrei, a Anhanguera, a Sesumar, para fazer parte de um projeto. E tem o grupo. E a gente já propôs voltar com o projeto feito pelas nossas instituições para fazer visita nesses países. E eles adoraram, gostaram, e a gente já está tratando com a Índia a possibilidade de se firmar esse convênio. Já para quê? Para fazer esse intercâmbio cultural. No primeiro play seria esse, o intercâmbio cultural, agora de momento. Numa segunda etapa, e aí vai depender não só das universidades, vai depender das associações do município, vai depender dos municípios. Aí é uma equipe específica para ir apresentar o seu município, a sua região, lá naquele país e dizer o que, que você pode e tem de oportunidade aqui, já com os empresários da área para fazer investimento. Então, é duas maneiras de nós termos esse convênio. Um, vai com a área cultural, que é perfeito para as universidades e estudos profissionais, e o outro na área empresarial mesmo. Então, a gente vai fazer dessa forma.
Ô Paulo, Bandeirantes, né, você falou que teve um investimento já em Goiás de não sei quantos bilhões lá. Bandeirantes, para ter um investimento assim, muitas das vezes a gente vê o nosso governador viaja pelo mundo todo trazendo recursos para o Estado e tem conseguido bastante coisa, mas geralmente é Ponta Grossa, é Curitiba, é Pinhais, é Cascavel e tal. Aqui na nossa região, a falta de infraestrutura, até que ponto pode comprometer também isso aí, ou essa melhoria da infraestrutura regional, para poder conseguir também esses recursos de fora?
É o seguinte, você fez a pergunta e já respondeu também.
Uhum.
Vamos falar assim, tacar pedra é fácil. Aqui não tem isso, aqui não tem aquilo. Eu quero saber o seguinte, como é que a gente vai fazer para viabilizar algum negócio, o que falta e que cada um vai fazer sua contrapartida. Quando você propõe um negócio, principalmente para uma empresa que vem de fora, do exterior, o que você vai fazer com isso? Você vai ter que montar uma estrutura, conversar e ajustar para que as coisas dêem certo. E isso é possível. E nós já melhoramos muito de infraestrutura. Precisa fazer mais algumas coisas, mas nós já melhoramos. Nós já temos alguns quesitos que outras regiões não têm. E nós podemos adequar. O turismo mesmo, nós só temos que adequar pouca coisa para o turismo, porque é natural e nós já temos. Grande. A indústria de transformação. Nós temos indústria de transformação no milho, na soja, as cooperativas que estão fazendo. Andirá tem, está transformando óleo, soja. Então isso tudo dá para nós trabalhar. E escoar, tá bom, tá ótimo, as estradas tá dando, tem trabalho. E tudo vai devagar, fazendo e se ajustando. Você tem que convencer que aqui, essa região, é a melhor região que nós temos para esse investimento. Tem que trabalhar com conscientização. Trabalhar com conscientização que vai acontecer. Agora, o que precisa é não ficar parado. O que precisa é falar assim, mas o mercado internacional, a economia internacional está ruim. Mas nós vamos fazer quando está boa? Quando está boa, ninguém precisa. Não tem quanto fazer agora mesmo. E vai ficar assim? Vai mudar. As coisas têm que mudar. A gente tem que acreditar nas coisas e colocar, assim, muito trabalho mesmo, muita dedicação. Eu entendo, tenho um pouco de experiência nessa área, conheço esses três países que nós estamos trabalhando, mas ainda tem possibilidade de outros países. Mas a gente vai gradativamente evoluindo.
Bom, Paulo, você falou, às vezes o pessoal, mas eu sou pequenininho, eu tenho uma pequena aqui, ó. Nós temos aqui, por exemplo, uma fábrica de paçoquinha que nós temos aqui, que distribui para o Nordeste, e aqui na nossa região. Não poderia jogar lá para fora também? Então, quer dizer, às vezes não se tem também um trabalho, vamos dizer, de aprimoramento daquilo que tem para se colocar lá para fora, porque lá para fora também não, tem que se ter um trabalho em cima disso.
Estou
dando um exemplo em termos de paçoquinha, mas nós temos outras coisas aí que...
Tem muitas coisas, ó, no norte do Paraná e que está pronto. O que precisa é aprimorar, orientar e colocar no caminho. Porque, vou exportar. Primeiro ponto, como é que está a parte contábil? Como é que está a sua documentação? Você pode, não pode? Você é fabricante? Sou fabricante, tem que ser fabricante. e aí vai começar o trabalho. Tem todas as certidão? Tem todas as certidão. Atende o mercado que você vai atender lá na Índia, respeita, está dentro dos padrões? Está dentro dos padrões.
Capacidade de produção.
Capacidade de produção, e aí sim decola-se o primeiro projeto.
É que se a gente for ver bem aqui na nossa região, tem muita coisa. Desde açúcar mascavo até...
Não, mas o exemplo do Oswaldo foi muito bom, essa paçoquinha, porque talvez um produto que talvez na Índia não é conhecido. Pensa aquele tamanho, aquela população que tem ali. Imagina você conseguir colocar um produto novo lá. É uma coisa, né, ninguém vai depender da
paçoquinha. Não, lógico que não.
É lógico que é um produto que vende assim.
Está falando no geral, né?
É, imagina. É, muita então, coisa.
É uma oportunidade para o empresário, é uma oportunidade para a nossa região mostrar-se nesse encontro que vai ser, repetindo mais uma vez, Paulo, para a gente finalizar.
É, vai ser dia 8 de agosto aqui na UEMP, no campus Luiz Meneghel, das 7 às 13, às 13 horas. Tá? Depois vai ter um almoço lá no Morro dos Anjos com os participantes, é por adesão, cada um paga o seu almoço lá, quem quiser participar, e aí os empresários que estarão aqui da Câmara e os nossos funcionários vão estar à disposição para acabar de explicar, conversar, bater um papo. E você falou de açúcar mascavo, né? Esse é um produto que eu conversei com o Flavinho, quer ampliar. Tem capacidade, né? Para dobrar, triplicar capacidade. Então, tem matéria-prima? Como é que está? É, isso dá para fazer. Indústria de milho, transformação de milho, também dá para ampliar. E na Índia é um problema, porque esse rapaz que fabrica máquina, que faz o tratamento de esgoto, é sem máquina, é o primeiro pedido para começar. Então tem que preparar mesmo as pessoas. E o governo federal, o governo estadual, eles têm fundo, e os bancos também estão preparados para fazer esse trabalho em aporte financeiro interno. E se não tiver interno, você traz o externo. Outro que eles são fortes, muito fortes, é em TI, telecomunicação, são exatamente muito fortes. E a indústria de resíduo. A indústria de resíduo sólido, eles têm uma das melhores tecnologias que eu já vi. Eu já vi 4 tecnologias boas em resíduo sólido. Aterro sanitário, essas coisas. E eles têm uma boa, nós vamos apresentar essa opção aí. Ela pode ser uma opção para toda a região aqui e para os consórcios municipais. Tem uma pergunta lá assim, você, gestor público, você gostaria de participar de uma empresa em conjunto com os demais municípios?
É porque hoje a gente tem um trabalho que tem em alguns municípios que pagam hoje a média de 400, 500 mil reais por mês para ter 2, 3 caminhões para fazer coleta de lixo, sendo que ficaria muito mais viável ter dentro do município. Então já são pontos que, né, vamos dizer bem a verdade, que poderia ser tratado, né? E se eu não me engano, é uma empresa que toca aqui na nossa região que faz isso, uma ou duas empresas aí que fazem isso. Mas nós podemos ter um trabalho maior em cima disso, né? Porque os aterros sanitários praticamente estão todos aí na nossa região, mas aquele chamado aterro mesmo.
É assim, nesse caso, não interfere em nada na coleta. Essa empresa indiana que tem essa tecnologia, ela vai lá no aterro sanitário,
sim, sim,
e ela recupera o aterro sanitário e capta e recebe todos os demais dentro desse pequeno parque industrial. E ela dá fim nisso aí. Então, ela trabalha em cima do aterro sanitário. E é viável, sim. Vai depender da capacidade de moagem que precisa. Tem empresa que trabalha com 150 toneladas a dia e tem empresa que quer acima de 500 toneladas a dia, tá? Então tem os dois parâmetros. Isso aí nós temos que explicar bem mesmo e fazer uma apresentação detalhada para que as pessoas entendam, mas a recuperação dos aterros sanitários é possível e já existe.
É, e nós temos várias aqui cidades que precisam, né, se readequar nesse sentido. Mais alguma coisa, Paulo?
Não, eu acho que ficou claro, e deixar claro que a importância dos empresários da região de Bandeirantes estejam presentes, porque o que a gente quer é que transformar esse potencial que a gente tem em investimento. E vamos ver se a gente consegue pelo menos fazer uns 10 pequenos projetos, um médio, para que a gente possa ser aí dar certo, se Deus quiser.